Desportivo. Sejam bem-vindos. 4 meses depois, o Herte Desportivo está de volta. Fora deste contexto pandémico, com uma toada mais grave, por assim dizer, já, e todos esperamos que assim aconteça, já caminhamos para uma tranquilidade dentro daquilo que será possível, mas comparativamente, por exemplo, com o final de 2020, início de 2021, restam poucas dúvidas de que, efetivamente, o pior já terá passado e, por isso, então, essa decisão de retoma das atividades desportivas, neste caso num contexto amador, onde se insere a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que, recorde-se, irá então cumprir aquilo que falta da primeira volta. Faltam, efetivamente, poucas jornadas, mas ainda há decisões a tomar. O primeiro lugar estará praticamente entregue, neste caso ao Grupo Desportivo Coruchense, mais ainda com os resultados desta jornada de retoma. No que diz respeito à despromoção, Riachense e Moçarriense estão com a corda na garganta. São 3 os lugares de descida. Falta apurar um. O Entrocamento Atlético Clube conquistou 1 ponto, mas já lá vamos. Conquistou 1 ponto neste fim de semana. Tem mais razões para sorrir. E depois também aqui, claro, está o segundo lugar da primeira divisão distrital, acesso à Taça de Portugal. São então aqui as dúvidas que falta esclarecer neste final de primeira volta. Como não podia deixar de ser, nesta retoma dos campeonatos da primeira divisão distrital, a ERD falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que, entre outros assuntos, começou por abordar, desde já, a desistência do Atalaiense. Atalaiense, emblema de Vila Nova da Barquinha, que não voltará à competição. Isto porque faltam jogadores.
Preferia dizer que são em contingências de um período de exceção que estamos a viver, e que há particularidades que nunca aconteceram, que não estamos habituados, não estamos habituados a trabalhar com elas, nós todos os agentes esportivos envolvidos, e é uma questão que temos que, em altura própria, analisaremos as razões, apesar de conhecer neste caso concreto, foi muito tarde, mas na altura própria, agora não é o momento, agora é o momento para estarmos, apesar das dificuldades que encontramos, estarmos satisfeito, porque decorridos mais de praticamente 120 dias, as competições do futebol e do futsal voltaram ao distrito. E isso para nós é um motivo de satisfação, é um motivo de alegria, porque sentimos que havia alguma, também muita ansiedade e com vontade de ir praticar e fazer aquilo que os jovens gostam e que os dirigentes tanto têm empenhado. E esta, porque isto acaba por ser uma interrupção violenta, longa, e que todos sentimos que constitui um desastre para o desporto e que, com inevitáveis prejuízos para a formação dos mais jovens, que inevitavelmente vai ter perda de talento e vai criar aqui um atraso naquilo que era a evolução e o crescimento do desporto que se vinha acentuando nos últimos anos.
Presidente, vamos ter novamente o distrital da primeira e da segunda divisão, sendo certo que na primeira, apenas para terminar a primeira volta e homologar o campeonato, para já os clubes, qual foi, como é que viu a posição dos clubes para esta retoma e como é que vamos ficar em termos de subidas e descidas?
A questão foi tentar, e dentro daquilo que a realidade da saúde permitiu, era tentar encaixar este modelo competitivo, ou melhor, esta resolução das competições oficiais, naquilo que foi um regulamento de alterações com exceções, prevendo eventualmente exceções, aprovado em julho, por uma grande participação de clubes, por unanimidade numa Assembleia Geral, em que se admitiram cenários Perante a eventualidade da situação pandémica se vir a agravar. E, de facto, infelizmente, agravou-se. E agora foi enquadrar o campeonato da primeira divisão com a realização da primeira volta, valida as classificações, descidas e subidas. Houve aqui, dentro daquilo que são os condicionalismos que a própria situação pandémica nos obriga, foi tentar adaptar aqui as hipóteses, os cenários que foram aprovados em Assembleia Geral em julho de 2020, em que previa, por exemplo, o agravamento, previa não, admite, pôs um cenário perante um agravamento da situação pandémica, o o que é que poderíamos fazer. E foram aprovados, um deles foi o campeonato da primeira divisão, o fim da primeira volta, validava as classificações, a classificação e, portanto, implicitamente as subidas e descidas. E é isso que vamos tentar fazer, assim esperamos, e tudo indica que a situação está a melhorar e possa fazer na segunda divisão. Foi uma situação também enquadrar isso no regulamento excepcional que tinha sido aprovado, acabar a primeira fase, para permitir também validar as classificações. Esta foi a realidade. Contra a Taça do Ribatejo, ano passado nem foi possível levá-la até ao fim, faltaram só 4 jornadas, e para também que a retoma tivesse mais jogos para as equipas, há neste momento um pleno para poder concretizar, fechar a prova da Taça do Ribatejo, se a situação pandémica continuar neste registro que felizmente tem acontecido. E, portanto, essa foi a preocupação, foi enquadrar. Infelizmente, e é isso que estamos a tentar fazer, é isso que está em marcha, e agora é acreditar e ter força e todos com um sentido de grande responsabilidade podermos levar esta época desportiva até ao final do mês de junho.
De resto, há uma situação que é nova também nesta retoma, é que os clubes não têm qualquer despesa com as taxas de jogo, porque a associação vai assumir essas taxas de jogo e, portanto, é uma situação que não acontecia. Presidente, mesmo assim, na segunda divisão, 3 desistências, esperava que o campeonato ficasse assim, com apenas estas equipas que ficaram, ou seja, 4?
Nós tínhamos 36 equipas séniores, 16 na primeira divisão e 20 na segunda. E vamos avançar para 32 equipas, 4 equipas, não, agora considerando o Ataliense, que é já esta semana, portanto vamos chegar com 32 equipas. É uma situação, gostaríamos que fossem 36, mas daqui são 4 baixas que... Sim, gostaríamos que fossem, mas a realidade é esta, estamos a viver num período de exceção. Mas também, por outro lado, também o futebol digital também é compensado, a nova competição que foi criada neste momento tem 19 ou 18, não sabemos ainda a certeza, 18 ou 19 equipas no sub-21, que vão fazer uma prova também com 8 jornadas e que também põe aí, nesse caso, mais géneros mais jovens e também alguns jovens a praticar o futebol. Dizer-lhe também, já que Paulo referiu isso, que eu também queria aqui dar uma palavra, porque a retoma da atividade esportiva só é possível com o acreditar e com um grande, enorme esforço de todos, particularmente os dirigentes, em particular os dirigentes dos clubes, que souberam suportar este período cinzento, para não lhe chamar outro nome, e que puderam agora, na altura, com entusiasmo, também criar as condições para. Ora, para isso, também, da nossa parte, nunca hesitámos em canalizar todos os apoios possíveis, que para nós não são gastos, são um investimento indispensável e prioritário para que seja salvo ainda aquilo que é possível salvar num programa de crescimento que havia no futebol, no futebol distrital. É evidente que vai haver perda de talentos, que vai haver problemas que vão fazer aqui um retrocesso na evolução que havia. Admitimos que provavelmente terão 3 ou 4 anos para recuperar aquilo que perdemos. E a associação, com todos os meios que foi possível inventar, foi possível recorrer, no sentido de arranjar verbas, pudesse canalizar diretamente, e só aí, porque aí é que é importante, começando por a redução de custos na própria associação, ir à procura de planos, programas de apoio, inclusive a da Federação, que canalizou para o futebol distrital uma verba superior a 100 mil euros, 107 mil euros, e da nossa parte já passa dos 200 mil, incluindo agora todo o investimento que foi feito numa parceria, enfim, muito saudável e muito importante com as autarquias. Foi possível testar todos os jovens, de acordo com uma exigência da Direção-Geral de Saúde, sem custos para os clubes. Da nossa parte e com as câmaras, umas vezes, ou para alguns casos, fomos mais nós, noutras até foi as câmaras, mas da nossa parte houve um esforço financeiro para garantir a distribuição dos testes e na maior parte dos casos, as autarquias e, noutros casos, até os próprios clubes, arranjaram a logística para os miúdos poderem retomar a atividade desportiva. Portanto, é uma realidade, olha, isto na formação é bom. A gente, por exemplo, neste momento, com as 109 equipas inscritas desde os iniciados aos júniores, estão programados 700 jogos, nestes dois meses, não chega a dois meses, um mês e meio, pouco mais, e portanto, e mais os Traquinas e os Pisos, que vão também, está-se agora, as inscrições fecharam na sexta-feira ao fim do dia, e que para a próxima semana serão distribuídos um modelo competitivo, para que, modelo competitivo, entre aspas, para que todos possam, os miúdos possam ainda fazer esta época, ainda para fazer alguma coisa nesta época de que gostam, e que seguramente que esta retoma, também que gostava de dizer isso, esta retoma não tem, ao contrário do que algumas pessoas eu também disseram, eu estava a referir aqui isto, não é prejuízo para a associação. A associação tinha menos prejuízo financeiro se não fizesse nada, mas isso não conta connosco para isso. Isto é um investimento, não é um custo, é um investimento forte que temos para que, com esta retoma, serão criadas muito melhores condições para a época 2021-22 ser iniciada.
Presidente, para terminarmos esta curta entrevista de retoma, porque a grande parte dos jogos do distrital começa às 17 horas, não sei se ficou alguma coisa por dizer, mas gostava de trazer à antena e à sua consideração um assunto que no futuro vai ter mesmo que ser mais, acho eu, ampliado, que tem a ver com o associativismo, a forma como homens e mulheres no distrito dão todos os dias o seu tempo para o associativismo e, neste caso, para o desporto. Até que ponto é que a alteração, nomeadamente com uma ideia que por si lançada, que é estes mesmos homens e mulheres que contribuem para o associativismo no desporto terem os benefícios fiscais, nomeadamente no IRS?
Olha, isso é um tema que já há anos que já lançámos. Quero-vos dizer que a Federação já está a ganha para essa batalha e continuamos a trabalhar, porque o reinventar o associativismo nos tempos modernos também passa inevitavelmente por conhecimento do trabalho, muitas vezes não, sem visibilidade, que muitos milhares de dirigentes, e no nosso distrito, milhares de dirigentes que se desempenham nos seus tempos livres e de outros tempos com sacrifício das famílias e até da sua atividade profissional, que se dedicam para que os nossos 9 mil atletas possam praticar o futebol e o futsal no nosso distrito. E isso, para nós, o estatuto do dirigente associativo é indispensável e acreditamos que está mais próximo do governo vir a reconhecer esse direito aos nossos dirigentes, porque é merecido e é justo.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então ao prato forte desta edição, que diz respeito à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 12ª jornada. Vamos aos resultados, começando desde já por dizer que o Ferreira do Zezer Rio Maior foi adiado para 3 de junho. Tivemos o Riachense 0, Samora Correia 2, Pedro e Cococha marcaram os tentos dos achadrezados. Amiense 2, Fazendense 2, Fábio Damaso e João Rodrigues marcaram para o Amiense, Rodrigo Neves e Bernardo Fernandes para o Fazendense. Mação 5, Torres Novas 0, Cristiano em plano de evidência com um hat-trick, Ivan Alves e Miguel Luz compuseram o marcador. Alcanense 1, Coruchense 2, Pedro Romero para os locais, um bis de Bruno Conduto para o Coruchense. Cartacho 1, Entroncamento Atlético Clube 1, Couves marcou para o Cartacho, João Costa marcou para a formação ferroviária. Abrantes e Benfica 2, União de Tomar 3, João Marchão e Miguel Seninho para os Abrantinos, Cláudio Major, Hélio Ocante e Diogo Mateus para os Navantinos. Finalmente, Moçarriense 0, Glória do Ribatejo 1, valeu o golo de Zezinho. Classificação na frente, Coruchense 30 pontos, segundo, União de Tomar 22, mais um jogo, terceiro, Cartacho com 21, quarto, Abrantes e Benfica e Mação, ambos com 20, sexto, os Fazendense e Alcananense com 18, o Alcananense tem mais um jogo, oitavo, Samora Correia com 17, mais um jogo, nono, Glória do Ribatejo com 16, décimo, Amiense com 15, décimo primeiro, Torres Novas com 13, décimo segundo, Rio Maior e Ferreira do Zezer com 11 pontos, décimo quarto, Entrocamento Atlético Clube com 8, décimo quinto, Riachense com 5, décimo sexto e último, o Moçarriense com 4 pontos, mais um jogo. Vamos agora à análise desta jornada com os comentários de Walter Guedes.
O União de Tomar, no jogo, tivemos a oportunidade de ouvir via Rádio Hertz, com um início menos conseguido, mas com uma reviravolta no marcador, a conseguir levar de vencido aquela que era a equipa surpresa do campeonato e continua a ser uma excelente prestação, lembrando-se e a chegar-se no segundo lugar. Mas estamos de regresso, é verdade, Paulo, estamos de regresso e está de regresso o futebol distrital em Santarém, nomeadamente a primeira divisão de futebol no escalão de séniores. Após 4 meses de interregno, lembrando que este campeonato, que à partida teria 30 jornadas, face às circunstâncias já por todos conhecidas, não vale a pena estarmos aqui a numerar, irá ter apenas 15 jornadas correspondentes a uma volta. Partimos para esta jornada número 12, com uma distância de primeiro para segundo de 7 pontos, acima de tudo, perceber efetivamente como é que iria se comportar este líder conhecente. E deixava também aqui uma nota relativamente àquilo que é o aspecto da descida, uma distância do 14º para o 15º lugar de 2 pontos, que é o primeiro lugar da descida. Expectativas para perceber como seria a retoma das várias equipas, sabendo que houve equipas que quase que abdicaram do aspecto competitivo, algumas por dificuldades financeiras, outras por inexistência de objetivos, e outras até por se tratar apenas e só de um mini campeonato a 4 jornadas, como já foi frisado e bem por ti, Paulo. Atenções centradas nesta jornada. Ao Canemense Cruxense, a vitória do líder no final podia significar o aumento da vantagem para o segundo lugar. Cartaxo, em truncamento. O Cartaxo é uma das equipas, ou era uma das equipas, ainda com esperança em alcançar o primeiro lugar. E o próprio entroncamento na tentativa de aumentar a distância para o primeiro lugar de descida. E o Abrantes União de Mar, um derby que nós assistimos, tivemos a oportunidade de ouvir. O Abrantes, uma das surpresas deste campeonato, diria, e União de Mar, que não uma desilusão, o próprio Mister Filipe Pinto já teve a oportunidade de dizer, é verdade que não podem subir todos, é verdade, mas nós estamos aqui para analisar e o que é certo é que União de Mar foi uma das equipas candidatas à subida de divisão. E neste momento encontra-se uma diferença já considerável do primeiro lugar. Jornada com 22 golos, lembrando que o Amiense Fazendense foi adiado. Relativamente aos 3 jogos que referimos anteriormente, o Cruxense vence, reforça a posição do líder, aumenta para 8 pontos, uma diferença que antes desta jornada era de 7 pontos para o segundo lugar, e tem agora como segundo classificado o União de Mar. Cartaxo, marca passos, vê praticamente hipotecada a hipótese de chegar ao primeiro lugar. E o União de Mar vence em Abrantes e ultrapassa-o na classificação e isola-se no segundo lugar. Resultados surpresas, Paulo, desta jornada. O Cartaxo 1, entroncamento 1. E o Mação 5, Torres Novas 0, apenas e só pelos elevados números conseguidos pelo Mação. Taxa da jornada, pela positiva, eu destacaria a equipa do Samora Correia. Uma equipa que teve um bom arranque da época, uma equipa jovem, uma equipa praticamente toda ela remodelada. Depois atravessou uma crise de resultados, mas nós, através da Rádio Hertz, tivemos a oportunidade várias vezes de perceber que efetivamente faziam bons jogos. E nesta retoma consegue já aquilo que é a segunda vitória consecutiva. Pela negativa, o Cartaz, uma equipa que supostamente ainda se sentia com alma para alcançar o primeiro lugar, e vê assim a sua tarefa muito mais complicada. Relativamente ao campeonato, após esta 12ª jornada, final mais para a União de Mar, que embora uma distância considerável do objetivo inicial, supera o Abrantes e está neste momento em segundo lugar. Finalmente, para os dois últimos, Riachense e Moçarria, que são cada vez mais os dois últimos deste campeonato e os mais fortes candidatos à descida. Pela negativa também o Fazendense. É sétimo, volta a empatar, é sétimo a 12 pontos do líder. Foi um dos primeiros a assumir a sua candidatura à subida e neste momento encontra-se exatamente a meio da tabela. Assim sendo, o Cruxense, primeiro, com 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado, que podem ser 11 caso vençam um jogo em atraso, e daí a extrema importância do próximo jogo, como tu disseste bem, Paulo. E quando a faltar 3 jogos, teremos um Cruxense campeão a 3 jornadas do término, caso vença esse mesmo jogo. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra de apreço e reconhecimento, já o fiz anteriormente e gostava de fazer outra vez, a todos os treinadores. Certamente com muita dificuldade, têm feito o máximo para, em condições extremamente adversas, ter as suas equipas preparadas para a competição e tenho a certeza absoluta que houve grandes diferenças nas condições de uns e de outros na retoma das suas equipas.
Walter Guedes, comentador da ERT para a primeira divisão distrital. E precisamente, o primeiro jogo desta jornada aconteceu em Riachos, e vamos aqui inverter aquilo que por norma fazemos, que é seguir a linha classificativa, mas tendo em consideração que então o primeiro jogo aconteceu em Riachos e onde a ERT também esteve em reportagem, vamos então dar aqui conta já das incidências deste duelo antes de chegarmos ao primeiro intervalo. O Samora Correia, tal como já sublinhámos, venceu 0-2, golos de Pedro e de Cococha, deu assim um safanão na despromoção, deixando por outro lado bem complicada a tarefa dos alvinegros, que recorde-se tem apenas um triunfo averbado nas 11 jornadas disputadas, com 5 pontos conquistados, a 6 da zona de salvação. Ou seja, será muito, muito complicado para os comandados de Leandro Almeida evitarem a descida. Hertz acompanhou este duelo então com a visão de Duarte Catarino, que no final dava conta das principais incidências da partida.
Como é bom voltar aqui aos jogos do Campeonato Distrital e voltar à antena da Rádio Arte. Aqui em Riachos, no Coronel Mário Cunha, já temos o resultado final. A equipa caseira perde por 2-0, num jogo que foi bem disputado, mas com alguns lances polémicos que acaba por partir aqui um bocadinho o jogo e a equipa do Samora, com mais calma, conseguir levar vantagem para o município de Benavente. Aqui no Coronel Mário Cunha, ao início do jogo, a equipa do Samora vinha também com uma vantagem, ter jogado na semana passada e ter vencido a equipa do Ferreira de Zeza por 7-0. Como tal, começou a dominar bastante o jogo. Passado um bocado, após um lance dentro da área do Riacho, da equipa da Casa, onde ficaram a pedir grande penalidade, a equipa do Samora perdeu-se um bocadinho e viu-se mesmo o treinador Pedro Brandão a pedir calma à equipa e focar mais no jogo para conseguirem agarrar o jogo, que foi aí que o Riachense então aproveitou e também meteu a bola em jogo. Depois de algumas oportunidades do Riachense na primeira parte, que, para ser sincero, até foram mais que do Samora, ao fim e ao cabo, mas ao chegar ao intervalo tivemos mesmo o gol do Samora. Num contra-ataque, numa jogada rápida, a equipa do Riachense ficou até a pedir a fora de jogo. Vou ser sincero, do meu ponto de vista, não consegui perceber. Estava no outro lado do campo. E fez assim o primeiro gol Pedro para a equipa do Samora. Na segunda parte, o treinador que se estreia hoje aqui pela equipa dos Riachos fez umas modificações na equipa e se calhar não foram as mais corretas na altura, porque a equipa veio com alguns problemas, digamos assim, em meio campo. E como tal, não conseguiu apanhar também logo o jogo. A equipa do Samora também tentou procurar aumentar a vantagem, nunca conseguiu, só conseguiu cerca dos 107 minutos, quando, num livre de Cococha, bateu diretamente para dentro da baliza, só que aí foi onde começou os problemas todos, onde o jogo começou-se a partir bastante, visto um fora de jogo bastante claro, se não me engano, jogador de Pedro, em frente ao guarda-redes. O fiscal Vinha não assinalou e aí a equipa do Riacho começou a partir muito o jogo deles, que já não estava muito famoso. Entretanto, ficou reduzido também a 10 jogadores, com o André a ver o segundo amarelo numa jogada perto da grande área. E no final ainda houve espaço para uma coisa insólita no jogo, que eu, para ser sincero, nunca tinha visto: um escalinha a marcar uma grande penalidade e o árbitro a virar-se e dizer mesmo para o escalinha baixar a bandeira que não iria marcar. São coisas insólitas no jogo e assim foi o resumo deste jogo aqui no Coronel Mário Cunha.
Samora Correia aqui então a vencer em Riachos por 2-0 ou 0-2, se preferir, e aqui a ficar bem mais tranquilo nas contas da fuga à despromoção, bem mais complicada a tarefa do Riachense. Assim finalizamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Fique connosco, temos mais jogos para lhe dar conta.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então olhar, continuar a olhar, aliás, para esta 12ª jornada e estão em causa 15 respeitantes à primeira volta. Ainda há várias equipas que têm um jogo por realizar, mas importa então recordar, nunca é demais recordar, o campeonato irá terminar na primeira volta e serão homologadas as descidas, bem como a subida e ainda o segundo lugar. E bem lançado para conquistar o primeiro lugar está o Coroxense, assim cada vez mais perto de assegurar não só a liderança definitiva, como também a consequente subida de divisão. Nesta retoma, o emblema do Sorraia venceu em Alcanena por 1-2, sendo que ao final do primeiro tempo era mesmo a equipa da casa que estava na frente. O Coroxense tem 8 pontos de avanço sobre o atual segundo classificado, União de Tomar, e tem ainda menos um jogo, visto quando faltam 4 jornadas. Se olharmos para o terceiro posicionado, então são 9 pontos de avanço com igual número de jogos. Restam assim poucas dúvidas de que o primeiro não irá escapar aos comandados, ou melhor, de que o primeiro lugar não irá escapar aos comandados de Mário Nelson. Hertz acompanhou este duelo por Vasques Gomes.
Foi a remontada da equipa do Coroxense numa segunda parte bem diferente daquilo que foi a primeira parte, com uma primeira parte onde o Alcanense foi praticamente dominador, muito perigoso, principalmente nas bolas metidas nas costas da defensiva do Coroxense, que não tinha forma de poder contrariar os homens mais adiantados, Celso e também Abulai, dois jogadores que criaram imensos problemas na primeira parte, mas que na segunda parte, ou pelo cansaço, ou porque o Coroxense também mudou um pouco a sua postura, acabou por claudicar um pouco dessa forma de jogar a equipa de Alcanena. Esta segunda parte, então, faz-se a remontada, porque também a equipa de Coroxense fez alterações que conduziram exatamente a essa volta que o resultado teve que tomar. Por isso, nas entradas de Conduto, Gabriel Costa, Rafa e Marco Oliveira foram realmente a grande diferença para a equipa de Coroxense. Já pelo lado da equipa de Alcanena, tentou também algumas alterações quando já estava a perder. A entrada de João Afonso, Paulo Gomes e Isaac acabaram por não ser uma solução capaz de poder, pelo menos, o restabelecer da igualdade. O autor dos golos foi exatamente o homem que entrou na segunda parte, foi o Conduto, um primeiro remate que conduziu ao golo. Foi exatamente aos 25 minutos que o Coroxense começa a mudar o aspecto com que se apresentava aqui como líder do campeonato. Conseguiu o golo então de empate aos 25 minutos num remate do meio da rua de Conduto, uma verdadeira bomba, sem hipóteses para o guarda-redes Francisco Esteves. Depois, 10 minutos depois, uma bola que vai para dentro da grande área da equipa do Alcananense, ali a disputa entre dois jogadores da equipa do Alcanense e também o Marco Oliveira, jogador do Coroxense. O árbitro considerou que houve ali uma infração para a marcação do castigo máximo e indicado então o local dos 11 metros, foi novamente chamado Conduto para marcar o penalti. Não se fez rogado, marcou em excelentes condições, o guarda-redes para o lado direito e a bola acabou por beijar exatamente nessa altura, pela segunda vez, o véu da noiva para a equipa do Coroxense. Desta forma, o Coroxense consegue fazer então a remontada, depois foi aguentar, recuando mais para a defensiva Pedro Ganhão, para dar maior consistência, saiu o Rafael e isto, o Coroxense em termos defensivos, acabou por equilibrar mais e a partir daí começou a senhorar-se do jogo, porque estas alterações também foram benéficas para a equipa de Mário Nelson, que me disse no final de que no intervalo teve que chamar à razão a equipa, os seus jogadores, porque entendia que a equipa podia jogar muito mais. E, efetivamente, a segunda parte foi bem diferente e o balneário serviu exatamente para recuperar algumas informações que foram anotadas durante toda a primeira parte. Já por lado do técnico da equipa do Oquenense, que não foi possível ouvir, mas ouvimos o seu presidente Torquato, não aceita muito este resultado, dizendo que a equipa do Oquenense foi bem melhor na primeira parte e, obviamente, também teve essa vantagem vencendo por 1-0. Na segunda parte o Crescenço subiu, mas que não concorda muito com a marcação do penalti, pensa-se ter sido um bocado forçado. Portanto, esta é a opinião do presidente do Oquenense. A verdade é que o Crescenço consegue vir aqui a um campo muito difícil. A equipa do Oquenense apresentou aqui bons argumentos frente ao líder do campeonato e não conseguiu, mesmo assim, esse tal momento para conseguir evitar o segundo gol da equipa do Crescenço. Ainda foi numa situação de muito perigo, Kevin, já ao cair do pano, conseguiu isolar-se e depois o João Afonso acabou por cometer a boa falta e viu o cartão vermelho direto, ficando reduzido a equipa do Alcanera, mas já em período de compensação. A verdade é o que fica para a história neste jogo, em que o Crescenço deslocou-se a um campo muito difícil e que conseguiu vencer por 2-1. É este o resultado que vai ficar para a história. O resto, a história do jogo, essa obviamente não terá muito mais interesse, a não ser aquele que estamos aqui nesta altura a dizer. A verdade é que na próxima jornada vai ser um grande jogo, jornada número 13, aí nessa zona, aí em Tomar, frente à equipa do União Tomar, que desta forma ocupa a segunda posição e o Crescenço tem e conta para já com 30 pontos. Mas antes disso terá que fazer um jogo com a equipa do Mação, que vai se deslocar a Cruz no dia 19 às 20h30, exatamente para esse jogo entrar. Portanto, aqui o Crescenço mantém a liderança, cumpre o papel de líder do campeonato, vence uma equipa muito difícil, o Oquenense, no seu reduto, por 2-1.
Mário Nelson, treinador do Crescenço, começou por saudar o regresso à competição, elogiando a resposta que a equipa deu, essencialmente na segunda parte, admitindo, desta forma, maiores dificuldades do Alcanense. Quanto ao primeiro lugar, Mário Nelson ainda não o dá como adquirido.
Foi um jogo difícil, foi um jogo muito difícil. Foram 4 meses sem treinar. Nós treinámos agora 2 semanas, fizemos 4 treinos em cada semana. Começámos até mais tarde que os outros, e ontem realmente no início do jogo tivemos algumas dificuldades, talvez porque, e aí assumo uma responsabilidade enquanto treinador, talvez porque a mensagem daquilo que foi a estratégia para o jogo não tenha passado, ou os jogadores não a perceberam, porque nós tínhamos alertado que a equipa do Alcanena era uma equipa jovem, uma equipa que tinha qualidade, uma equipa que tinha uma boa intensidade, tendo em conta a irreverência dos seus jovens. E o Alcanena entrou realmente mais atrevido do que nós, mais agressivo até, mais ligado ao jogo do que nós. Na primeira parte, nós criámos as melhores oportunidades de golo, mas o Alcanena teve sempre mais bola do que nós. Para o final da primeira parte, quando nós estávamos a equilibrar o jogo e já estávamos mais até por cima da equipa do Alcanena, a nossa equipa cometeu um erro, fez uma falta. Quando íamos para cima com uma transição de 4-2, tentámos chegar mais bonito, perdemos a bola, cometemos uma falta e numa falha de marcação sofremos o gol. Ainda criámos 2 ou 3 oportunidades para fazer o empate. Uma delas, no último lance do jogo, o Kenny completamente sozinho acaba por não conseguir fazer o gol. E ao intervalo, tocando naquilo que foi a pergunta, ao intervalo eu disse aos jogadores que não reconhecia a nossa equipa naquilo que era a atitude e o compromisso que vinha-se a ter. E que a diferença estava na atitude, que o Alcanena estava realmente a ter uma atitude diferente da nossa. E que se nós tivéssemos a mesma atitude que o Alcanena, com certeza conseguíamos dar a volta ao jogo. E foi isso que aconteceu na segunda parte. Controlámos por inteiro o jogo foi todo controlado por nós, tivemos muitas oportunidades para fazer golo, acabámos por virar o jogo e poderíamos ter feito mais um golo ou 2. Mas foi um bom jogo de futebol contra uma equipa boa e os jogadores do Crescenço estão realmente de parabéns.
Mário Nelson, regresso do campeonato, acredito que tenha sido necessário durante estes últimos dias, estas últimas semanas, fazer aqui quase uma pré-temporada. Qual é que era o estado de espírito dos jogadores no primeiro dia de treinos depois desta retoma?
No primeiro dia, é lógico que os jogadores estavam felizes, queriam voltar, queriam queriam treinar, e mais uma vez estou de parabéns, porque os jogadores cuidaram-se, apareceram até bastante bem. Eu tinha alertado os jogadores que não iríamos fazer nenhum período pré-competitivo como fazemos no início da época, que iríamos fazer uma situação normal de treinos, porque com tanto tempo de paragem e para competir num curto espaço de tempo não poderíamos estar a dar cargas para corrermos o risco de, quando chegássemos à competição, os jogadores estarem com fadiga. Mas o espírito foi bom, acho que os meus jogadores, muitos deles, a maior parte, cuidou-se, apareceram muito bem e trabalharam bem. Por isso é que aconteceu aquilo que aconteceu ontem, foi que nós, com o decorrer do jogo, começámos a ficar por cima fisicamente, começámos a estar melhor, a ter mais andamento com a arena, e foi o que aconteceu. Mas é um estado de espírito de alegria, como é lógico, para acabar o campeonato o mais rapidamente possível.
E o primeiro lugar já é um dado adquirido ou não?
Não, tal e qual como disse no início, e vou confidenciar aquilo que disse aos jogadores, e isso sim é um dado adquirido. No primeiro dia que começámos a treinar, disse aos jogadores que era um desafio muito grande treinar o Crescense, não só para mim como para os jogadores, porque não era fácil fazer história no Crescense. O Crescense é um clube que está habituado, e também pela sua estrutura e por tudo o que proporciona aos seus jogadores e aos seus treinadores, ao nível de condições, não nos falta realmente nada. Ainda ontem foi mais uma prova de que não nos falta nada e que temos uma estrutura muito profissional. Eu disse aos jogadores que era difícil fazermos história no Crescense. O Crescense era um clube habituado a ganhar. E a verdade é que ontem os jogadores do Crescense conseguiram fazer história, porque com esta vitória em Alcanena fizemos o melhor arranque dos últimos 20 anos do Crescense. E isso para mim é um orgulho tremendo, porque pelo grupo que tenho, pelo compromisso que eles têm demonstrado, e é um sinal que fizemos história. Foram 20 anos, e apagar 20 anos de história de um clube, ou superar 20 anos de história de um clube, não é fácil, e foi isso que eles fizeram. Em relação ao primeiro lugar, é óbvio que estamos em primeiro lugar, é óbvio que temos os pontos que temos de avanço, mas não é nada garantido. Temos que continuar a trabalhar, temos que pensar no próximo jogo, temos que lutar com as armas que temos para o próximo jogo, e depois, se ganharmos o próximo jogo, aí sim podemos lutar pelo primeiro lugar. Caso contrário, se começarmos a desfrutar e se começarmos a relaxar, como é lógico, o futebol é fértil em surpresas, e essas podem acontecer, e nós não queremos que elas aconteçam.
Mas se o Crescense conseguir efetivamente aquilo que tudo aponta para que aconteça, ou seja, chegar ao final desta competição em primeiro lugar, por tudo aquilo que ficou para trás, ainda aqui com este perigo, entre aspas, deste intervalo, poder apagar de memória tudo aquilo que o Crescense já fez, mas estamos a falar de um vencedor, de um potencial vencedor totalmente merecido.
O que eu posso dizer é que, e não tenho problema nenhum em assumir, é que sou contra a retoma dos campeonatos. E isso que não tenho qualquer tipo de problema em assumir, independentemente de estar em primeiro lugar, quase que preferia que se anulasse tudo e começasse tudo do início. Não tenho problema nenhum de o assumir, porque acho que é um perigo, e continua a ser um perigo, não só para nós como para as nossas famílias, a retoma dos campeonatos. Em relação ao lugar que ocupamos, eu penso que uma equipa que tem o melhor ataque da competição, a segunda melhor defesa, que ganhou em Alcanena, ganhou em Amiens, ganhou por 4-0 em Fazendas de Almeirim, que era um dos principais candidatos ao título, ganhou ao Brandes, na altura, a lutar pelo primeiro lugar, por 5-1, ganhou ao Cartaz, que é outro dos principais candidatos ao título, por 7-1, que tem feito o trajeto que nós temos feito, e com uma equipa em construção, que somos a equipa que tem o treinador novo e que tem os jogadores que não se conhecia, temos um jogador da época passada a jogar no 11 inicial, penso que é mérito dos jogadores, é mérito de toda a estrutura, o lugar que ocupamos. E acho que até ao momento, acho que temos sido a melhor equipa do campeonato, e acho que merecemos o lugar que ocupamos, e acho que isso não há dúvidas. Agora é como digo, não nos deu nada, não nos dá nada, temos que continuar, temos que tentar fazer mais e melhor, e é para isso que estamos no Crescense, até porque, como eu disse, e não é nenhum discurso, nenhum clichê, é a realidade. Jogamos e representamos um clube que nos exige que sejamos competentes todos os domingos, todas as semanas, e é isso que temos que continuar a fazer.
Mário Nelson, treinador do Crescense, equipa que está bem lançada para garantir o primeiro lugar. E um dos jogos de maior cartaz desta jornada aconteceu precisamente em Abrantes, onde o União do Tomar venceu por 2-3 e com estes 3 pontos, ainda que à condição, saltou para o segundo lugar, a 8 pontos do líder coruchense, quando já só tem 9 em disputa. Ou seja, ao primeiro lugar só por milagre, mas o segundo ainda é possível, ainda que o Abrantes e o Benfica, que tem menos um ponto, tenha um jogo por disputar e continue a depender de si próprio para ficar na vice-liderança, assim como o Sport Lisboa e Cartaxo. Hertz acompanhou este duelo a par e passo com o relato do Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essas palavras.
A segunda parte realmente foi um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos à espera em relação da forma como acabou a primeira, com uma superioridade bem notória do União Tomar sobre o Abrantes. O que é certo é que as alterações que o Abrantes fez para esta segunda parte, logicamente teria que ir atrás do prejuízo, como se chama dizer, e realmente conseguiu. O União Tomar ficou na expectativa, foi-se remetendo ali, não avançando muito, não controlando o jogo no seu meio campo, permitiu que realmente o Abrantes fosse a pouco e pouco chegando à sua beleza, e o que é certo é que o Abrantes faz um magnífico golo para reduzir para 3-2, e a partir daí o União Tomar parece que ficou muito nervoso, ficou sem saber muito bem como é que havia de se posicionar, e o Abrantes, é verdade que algumas vezes sem grande perigo, mas o que é certo é que teve sempre muito mais perto da beleza do União Tomar do que teria conseguido dentro da primeira parte. O jogo foi realmente sempre, até ao final desta segunda parte, imprevisível em relação ao resultado, pelo motivo que o União Tomar nunca assumiu, nunca quis vir tentar fazer mais um gol. E que se conseguisse fazer isso, porque o União Tomar fisicamente acabou muito bem a primeira parte. A segunda parte, não sei se por iniciativa própria, se por obrigação do Abrantes, que o União Tomar realmente foi-se resguardando, foi ficando lá atrás, não pressionando, não procurando ganhar os lances, e permitindo realmente que o Abrantes fizesse mais perigo e tivesse oportunidades para chegar ao empate. Não conseguiu, o resultado acaba por ser justo pelo aquilo que aconteceu quer na primeira parte, quer na segunda. Pena é que o jogo tenha terminado da forma que terminou, mas mais à frente ainda poderemos falar sobre isso, porque realmente o jogo foi um bom jogo, foi realmente que as equipas procuraram ganhar quer uma quer outra. Vamos falar depois mais à frente em relação ao trabalho do árbitro, porque os jogadores dentro do campo portaram-se com dignamente, foram merecedores quer de um quer do outro. A indisciplina que aconteceu no fim, culpa e única exclusivamente do árbitro.
Nas reações, Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipe entrou bem e começou a recuar linhas quando se colocou em vantagem, algo que não foi pedido, garantiu.
Entramos bem nos jogos, primeiros 15, 17 minutos, se eu não me engano, por cima do jogo, marcámos, tivemos dois lances ali ainda livres laterais junto à área. Depois, eu acho que não foi o Tomar que subiu linhas, acho que foi a minha equipa que recuou no campo, não sei porquê começou a recuar no campo por estar a ganhar, quis defender o resultado, foi o que lhes disse ao intervalo. Recuou linhas, sim, nós recuámos linhas, não sei porquê também, porque não foi despedido para recuar linhas. E deixámos que o Tomar...
Houve uma certa altura em que se notou como que uma quebra física, mas não é isso, porque na segunda parte foi completamente diferente. Sim. Até mesmo o recuar das linhas, sem ter estudado essa indicação, é isso?
Sim, disse claramente agora, foi o que eu disse agora no final do jogo aos meus jogadores, que pareceu que no final da primeira parte estávamos mortos, e aquilo que fizemos na segunda parte, em que estávamos o Tomar completamente lá atrás, não deixámos o Tomar sair, marcámos um gol, podíamos ter feito mais dois, pelo menos... que eu me recordo, lances que se o João Marchão, se o Rafa levassem mais um bocadinho a bola que estavam em superioridade numérica, podiam ter feito de outra forma. Ah, mas aqueles 20 minutos, 25 minutos da primeira parte foram... O resultado negativo deve-se muito a essa atitude da equipa nesse tempo.
Depois do interregno de muitos meses, Seninho, também não é fácil para os jogadores conseguirem retomar este ritmo em termos de competição. Como é que tu analisas nesta fase o campeonato?
Assim, é verdade, Rui. Eu no início do jogo dizia isso para a rádio, que não esperava que as equipas tivessem a atitude que tiveram no jogo.
Aliás, com o calor que está, não é? Não é normal, os jogadores mesmo assim tiveram uma atitude muito digna em termos físicos.
Sim, acho que foi um bom espetáculo. Acho que quem teve aí viu que foi um bom espetáculo de parte a parte, um jogo com muitos golos, porque eu também já perspectivava que ia haver muitos golos, porque eu acho que, além do físico, não é fácil em 2-3 semanas voltarmos a trabalhar a parte tática, o posicionamento dos jogadores, muitas situações, que foi aquilo que não ocorreu tão bem na primeira parte, depois que nós termos recuado e termos permitido que o Tomar tomasse conta do jogo. Epá, mas pronto, mas acho que as equipas deram tudo o que tinham para dar no jogo. Acho que para o resultado mais certo, se calhar pela atitude das equipas, seria o empate. Mas agora há que continuar a lutar.
E agora o futuro, Sérgio?
altura, é aquilo que eu sempre disse e sempre vou dizer. Acho que a minha equipa está em crescente, sempre foi demonstrando ao longo destes anos que temos tido, estamos em crescente, estão a entrar novos miúdos, como se hoje, mais dois miúdos, jogou o Jota de início, jogou o Carlos de início, miúdos com 19 anos, entrou o Will, outro miúdo novo. Acho que a nossa equipa está em crescente, os mais velhos vão assimilando e vão também recebendo bem, estes miúdos vão aparecendo. E acho que o Benfica de Abrantes tem que pensar sempre...
Diz uma coisa, Sémi, sobretudo agora perspectivando a época que aí vem, não é? Porque esta praticamente está feita desta forma, portanto, qual é que vai ser o trabalho agora do Seninho, fazendo para já um trabalho em termos de equipa para o próximo ano, e se é que tu vais ficar também em Abrantes?
É claro, sim, acho que não me vejo a treinar no outro lado a não ser aqui. Não é porque tivesse a ambição ou não de treinar, não tenho, gosto de estar aqui. Fui aqui que fui formado como jogador, foi aqui que as pessoas sempre me trataram bem. No Benfica de Abrantes, na minha altura, não tinha séniores e não houve a possibilidade de jogar aqui, mas enquanto for treinador, enquanto eu tiver capacidade para estar aqui a ajudar, acho que o meu futuro vai sempre passar por aqui. E acho que o futuro da equipa também, pelo aquilo que temos tudo, já temos praticamente tudo a palavra para a próxima época com este grupo de trabalho, todos a ficarem. E é aquilo que eu digo, a equipa, quando a equipa chega há dois anos e anda a lutar pelos primeiros lugares, tem que sempre querer mais. E acho que o futuro vai ser sempre, nós queremos mais.
Subir de visão.
Eu não digo que seja para já um subir de visão, mas criar raiz e criar condições para que a gente possa lutar para subir de visão, porque eu sou ambicioso, o que tento transmitir à minha equipa é que sejam ambiciosos também. A nossa ambição não é ir buscar jogadores fora, a nossa ambição é criarmos na formação, e estamos numa equipa de 21 já, temos uma equipa B, é criar raízes para que um dia sejamos muito mais competitivos e ter plantéis competitivos. É esse o nosso grande trabalho que nós queremos desenvolver.
Diz uma coisa, Seninho, para quem não sabe, tu passas parte da tua vida em Tomar, que este é um clássico, que te mexe muito bem contigo, não é?
Assim, eu dizia isso no início do jogo. Eu trabalho há 21 anos em Tomar, conheço muita gente do Tomar, e eu dizia, era daqueles jogos que eu gostava de ganhar, não é porque tenho algo contra o Tomar, claro que não, mas é uma equipa que tem muitos anos de história, tem tantos anos de história como o Benfica de Abrantes, são dois grandes clubes do nosso distrito. Acho que o Tomar tem ambição e trabalho e tem também condições e tem pessoas que gostam, e eu dizia isso agora a alguns, que há alguns problemas é no jogo, se que acaba o jogo para mim está tudo bem, e claro que sim, que eu gostava muito de vencer, mas volto a frisar, não é porque eu tenha algo contra o União Tomar, muito pelo contrário, é porque pronto, trabalho lá há muitos anos.
Ainda do lado do Abrantes e Benfica, Joel, guarda-redes, disse que a sua equipa também entrou bem, à semelhança do que já tinha dito Paulo Fernando. Depois, lamentou, o resto da primeira parte foi para esquecer. Já a segunda, reforçou, foi só da sua equipa.
Entramos bem no jogo, conseguimos marcar o gol, depois houve uma falha nossa, defensiva, onde eu me desconcentrei, pedi falta, mas pronto. Depois perdemos, a primeira parte foi para esquecer, o resto da primeira parte foi para esquecer. Depois, na segunda parte, foi só nossa. Tentámos, epá, e não conseguimos, pronto.
Diz uma coisa, Joel, aquele momento, e falei há pouco também com o treinador do Seninho, aquele recuar depois de vocês terem feito o primeiro golo, foi alguma indicação lá dentro do campo? Ou qual foi o porquê de ter acontecido essa forma tão diferente de jogar? Vocês entraram 15 minutos a pressionar alto e depois recuaram, e isso foi, como se chama dizer, fatal no conjunto da partida.
Sim, não recebemos indicação nenhuma, foi a gente apanhámos a ganhar e inconscientemente defendemos, começámos a defender, e não é a nossa habitual forma de jogar, não é esta, e pronto, e depois viu-se na segunda parte que a nossa forma de jogar é a segunda parte, não é a primeira a seguir ao gol. Mas pronto, até agora é levantar a cabeça e para a semana há mais.
Joel Dias, guarda-redes do Abrantes e Benfica, tumarense. Joel Dias, guarda-redes do Abrantes e Benfica, aqui então, admitir que a sua equipa não esteve tão bem quanto seria necessário no decurso da primeira parte, nomeadamente após o tento inaugural, mas depois a sublinhar a grande reação dos abrantinos no segundo tempo, considerando que efetivamente só houve uma equipa em campo. A Hertz também ouviu Filipe Pinto, mas vamos deixar essas declarações para a terceira parte deste Hertz Desportivo. Vamos então continuar nesse período com a análise a este Abrantes e Benfica 2, União de Tomar 3, resultado que fez com que a formação navantina passasse à condição para o segundo lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda que tenha mais um jogo do que comparativamente com as realidades assentes no Abrantes e Benfica, precisamente, e ainda no Sport Lisboa e Cartaxo. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos voltar já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar para o Abrantes e Benfica 2, União do Tomar 3. Já aqui tivemos uma análise da nossa equipa de reportagem, Rui Bugalhão e José Tapadas. Também ouvimos o lado do Abrantes e Benfica, o treinador Paulo Fernando, ainda o guarda-redes Joel Dias. Vamos agora olhar para o União do Tomar, para Felipe Pinto, treinador dos Navantinos, que disse que os jogadores estavam cheios de vontade de regressar. A equipa abanou, no bom sentido, com o golo dos Abrantinos, referiu, destacando como mais positiva a primeira parte realizada.
Um bom regresso depois da pandemia, estavam todos cheios de vontade de voltar a competir. Eu acho que isto ainda é um bocadinho quase pré-temporada para nós, porque temos muito, muito pouco tempo de trabalho. Mas os jogadores estavam cheios de vontade de jogar, sabíamos que vínhamos a um campo muito difícil, a um relvado, ao qual não estamos habituados, mas tínhamos a equipa preparada para todos os cenários, eu tinha-lhes alertado para todos os cenários. E aquilo que aconteceu, nós entramos no jogo, tivemos ali um bocadinho de dificuldade a acertar por dentro no meio campo e eles acabam por fazer o gol deles, e esse momento fez-nos abanar, mas no bom sentido, porque a equipa reagiu, a equipa, aquilo que eu lhes pedi foi sempre serem corajosos e ambiciosos e jogar aquilo que é o nosso jogo, que é ter bola, circular, procurar que a equipa jogue com bola, não só em ataque posicional, também em transição quando tem que ser em transição, mas acima de tudo que assuma o jogo, não tenha medo de ter bola. Foi isso que aconteceu, reagimos da melhor maneira. Fizemos 3 golos, podíamos ter feito mais um ou dois eventualmente, seria eventualmente também castigo demasiado, mas a realidade é que a partir do gol do Abrantes, praticamente em campo só teve a nossa equipa, apesar do Abrantes ter tido um lance, mas acho que a bola nem chega a ir à nossa baliza. E os nossos jogadores a jogar um futebol de qualidade, apoiados, com entreajuda, com uma boa circulação de bola, a procurar a largura, a procurar o jogo interior, acabamos de fazer os 3 golos, podíamos ter feito eventualmente ainda mais um ou dois, como disse. Depois, ao intervalo, aquilo que eu pedi aos meus jogadores foi para terem ambição, de controlar o jogo com bola e não baixar linhas. Eu sabia que inconscientemente quem está a ganhar 3-1 no terreno do Abrantes, e o Abrantes já não é nenhuma surpresa, é uma certeza, é uma equipa com muita qualidade, bem trabalhada, que se conhece há muito tempo, que em casa é muito difícil, fora também não é fácil, mas em casa é muito difícil, e que nós o ano passado não ganhámos jogos nenhum. Com o Abrantes perdemos os 2 jogos, portanto não é por acaso, é uma equipa de qualidade. Nós sabíamos que eles vinham para cima de nós, porque nós os obrigámos a baixar e eles agora iam tentar. E nós tínhamos que ser inteligentes na transição e equilibrados por dentro. O jogo começou com o Abrantes a pressionar-nos novamente e acontece um grande gol, um gol monumental do jogador do Abrantes, e aí há que dar o mérito também, num momento de distração ali no equilíbrio por dentro nosso, mas isto faz parte do jogo, não jogamos sozinho, há que dar mérito ao adversário, aí tiveram mérito e uma qualidade na finalização extraordinária. No 3-2 não posso confessar que não tive alguns receios, porque a equipa podia tremer muito. Naturalmente baixa.
Aliás, há ali uma altura, desculpa Pinto, em que tu dás muita informação, sobretudo no posicionamento, não é Pinto?
Precisamente porque eu sentia que a partir daquele momento íamos estar a jogar mais vezes de frente e mais juntos, juntar um bocadinho mais as linhas, porque eles estavam a aproveitar algum espaço que nós estávamos a deixar por dentro, e eu sabia que tínhamos que
fechar. Tinham que fechar tudo, sobretudo na zona interior, não é? Portanto, é que havia ali entre linhas. Exatamente. E muitas compensações, não é? Sobretudo nos homens da frente.
Eu tentei corrigir e depois também com as alterações que fiz para tentar corrigir, acho que conseguimos de certa forma isso, mas sem nunca perder a ideia de atacar a baliza do adversário, e nós tivemos pelo menos 3 chances nesta segunda parte para matar o jogo, não conseguimos. Aí foi um jogo disputado, muito disputado, e eu nessa disputa tenho que elogiar os meus jogadores, que foram uma atitude incrível, muita entreajuda, um grupo muito unido. Hoje vi a minha equipa o mais à imagem possível daquilo que eu
ando. União. A união de tomar,
uma verdadeira união, e tentar ter qualidade no jogo, atitude, e ninguém baixar a cabeça e procurar jogar um jogo de qualidade e ganhá-lo. Acho que foi isso que acabou por acontecer. O Abrantes deu uma réplica muito, muito forte, o que valoriza, do meu ponto de vista, ainda mais esta vitória. Era uma vitória que nós precisávamos muito, para eles próprios acreditarem naquilo que são capazes e no trabalho que estamos a fazer. Só foi pena depois este final, e aí também quero fazer um meia-culpa, porque nós temos que ter, e eu falei aos meus jogadores, um equilíbrio emocional muito grande, e eu ali no fim perdi um bocadinho a razão e o equilíbrio, e não se pode perder, e um treinador menos ainda, mas eu sentia, infelizmente eu sentia, tinha comentado com o meu adjunto, que a forma como o jogo estava a ser gerido, que ia, nunca pensei que fosse o Siaka, que é o jogador mais tranquilo do mundo, na minha, da parte da minha equipa, mas eu sentia que a qualquer momento aquilo podia acontecer. Infelizmente aconteceu, e eu fiquei revoltado para com a arbitragem, e porque acho que eles acabaram por permitir que aquilo pudesse chegar àquele ponto.
Aliás, isso também já foi aqui bem divulgado através dos nossos microfones pelo Zé Tapadas. Portanto, o árbitro não conseguiu nunca segurar a partida. Num jogo que era demasiado tranquilo, não é,
Pedro? Ao contrário do que ele me disse, eu primeiro que tudo foi-lhes pedir desculpa, porque independentemente de ter esta opinião, não posso ter aquele tipo de comportamento. Primeiro ponto, e fiquei ali à espera, ao contrário do que as pessoas pensavam, para pedir desculpa, primeiro que tudo, porque eu fui educado de uma forma que a gente tem que respeitar toda a gente, e naquele momento eu faltei-lhes ao respeito, e isso eu não gosto, e errei, e admito como tal, e certamente vou pagar por isso, como é óbvio. Mas fiz-lhes ver o porquê da minha revolta, que não tem que ser daquela forma, evidentemente, mas que senti que eu não estava a controlar o jogo, e ele disse que tinha o jogo completamente na mão. A verdade é que aquilo provou que não o tinha. E é isso, foi isso que me revoltou, porque durante o jogo eu fui alertando para esse facto, principalmente aqui ao árbitro auxiliar do nosso lado. E eu sentia que isso podia acontecer, e não gostava que isso acontecesse. Não era justo nem para o Brandes, nem para o Nuno Tomar, nem para eles próprios árbitros, e para mim também, que acabei por me envolver.
Okay, numa análise ainda mais fria, se calhar ter mostrado o cartão amarelo quando estávamos mesmo a terminar o jogo, teria sido talvez a melhor atitude, e o árbitro escusava desta confusão toda, não achas?
Como é óbvio, e também mostrar alguns que ficaram por mostrar, inclusive se calhar jogadores meus, em certos momentos, mas eu, em dois ou três lances, logo a começar o jogo, há dois lances consecutivos para amarelo, ele tentou gerir, e eu percebi logo que o jogo ia para aí, por isso é que eu fiquei receoso. Porque é normal quando os jogadores estão a disputar e estão com a adrenalina lá em cima, tal como eu ali na gestão. E depois acontecem estas coisas, e é pena que às vezes eles não sintam que os jogadores estão a crescer muito a esse nível. A adrenalina está lá nos picos lá em cima. E eles gerirem isso de uma forma de pôr o jogo a respirar mais um bocadinho, a acalmar.
E quando o momento físico também não é o melhor, não é? A parte mental vai, quebra mais, não é?
Todas as equipas. E portanto aí o equilíbrio às vezes vai. Por cima o Siaka, que é a pessoa mais calma do mundo, mais tranquila. Nunca esperei que fosse ele, acreditava que havia ali um ou dois que havia esse risco, até porque disputavam os lances, mas aconteceu.
A meia copa está dada. Agora, Filipe, o futuro. O mini campeonato, e claro que estará já a perspectivar a próxima época, não é, Filipe?
Sim, tivemos uma reunião ontem mesmo com o Paulo Moura e o Presidente do Abel, e estamos a começar a perspectivar aquilo que pode ser a próxima época, sem descurar esta, o tal mini campeonato que falaste há pouco. É verdade, ganhámos o primeiro jogo, temos mais 3 jogos para ganhar, para tentar chegar pelo menos ao segundo lugar, porque o primeiro não é possível, tentar chegar ao segundo lugar para meter a equipa num lugar mais condizente do que aquilo que acho que é a qualidade dos nossos jogadores e aquilo que nós podemos fazer. E, naturalmente, que sempre foi um objetivo, a Taça de Ribatejo, vamos apostar também, como é óbvio, na Taça de Ribatejo, ver o que é que conseguimos fazer, e acima de tudo fazer crescer alguns jogadores que temos aqui, fazer alguma análise de outros também, para perspectivar aquilo que possa ser a próxima época, com equilíbrio, com calma e com alguma serenidade, para tentarmos não cometer alguns erros que cometemos nesta temporada e tentar que a gente consiga ser uma equipa mais forte.
Olha, Filipe, no princípio desta época, infelizmente, esta maldita pandemia veio dar a volta à situação em termos desportivos, sobretudo àqueles que são amadores, mas houve que como que um assumir de mais algo em termos de classificação. Para o ano, Filipe, tu agora aqui os dois a falar, perspectivando com calma, achas que para o ano União Tomar será a hora certa para dar esse salto?
Eu fui dos primeiros, quando fui convidado para assumir a equipa, perguntei logo à direção qual eram os objetivos da direção. E os objetivos da direção eram os mesmos que os meus, que era colocar o União Tomar onde eu acho que o União Tomar merece, que é nos campeonatos nacionais. Naturalmente que do dizer ao fazer e ao conseguir dar uma distância grande, eu sabia que não era fácil, assumi-o desde o primeiro momento. Também assumo a minha responsabilidade de não termos conseguido, naturalmente, mas a realidade é que, sem querer, de forma nenhuma, primeiro porque é evidente que o Crescenso tem todo o mérito, e se não for o Crescenso, for o Cartaz, também terá certamente, mas todo o mérito pela vantagem que tem. Mas foi um ano completamente atípico a vários níveis, desde o início. Isso também nos limitou, não só a nós, aos outros também, de certeza.
Tanto que não vai haver final de campeonato, não é apenas uma volta.
Porque, quem diria, e falar nos seis no futebol não faz muito sentido, mas se ainda não acabarmos a primeira volta, com mais uma volta inteira pela frente, acho que tudo seria possível. Mas também sou a favor de que não se continue, porque ainda não estão reunidas as condições ideais e nós temos que andar no futebol por gosto, por prazer e, acima de tudo, estarmos tranquilos. Estarmos aqui num jogo destes muito disputado e não ter adeptos, acho que não faz muito sentido, as pessoas não poderem ver, as famílias e quem gosta dos clubes e do futebol. Portanto, eu acho que foi um ano completamente atípico. Para mim foi um ano bom, porque também deu para eu crescer em alguns aspectos importantes. O grupo também está a crescer e tem crescido. Deu para conhecer melhor alguns jogadores que não conhecia tão bem, conhecer mesmo algumas outras situações que às vezes acontecem. E nós só temos que nos adaptar à realidade. A realidade deste ano foi esta. Acho que não fizemos mal em assumirmos que queríamos subir divisão e que éramos candidatos, porque o União de Mato tem que ser sempre candidato a ganhar os jogos todos, e se ganhar os jogos todos, ou pelo menos a maioria deles, está muito próximo de chegar lá acima. Para o ano, ainda falta muito tempo, mas quem está no União de Tomar, independentemente dos plantéis que tenha, tem que pensar sempre em lutar pelos primeiros lugares. Naturalmente, como eu disse também no início, não entrávamos sozinhos nesta corrida. As outras equipas também têm qualidade nos jogadores, nas equipas técnicas, nas estruturas, e às vezes até em termos de condições, em termos de treino, etc., até podem ter melhores que nós. Portanto, era uma luta. O futebol é isto. Eu acho que a gente não pode ter medo daquilo que pensa e daquilo que projeta, mesmo depois falho, porque é fácil falar.
E pensar um pouco em grande, não é?
Não, e não diria em grande, é ser ambicioso. Agora, temos que ter consciência que o futebol só vai ganhar uma e só vai subir uma. Portanto, agora nós temos que fazer tudo para chegar lá acima. Depois, se as pessoas dizem que foi pensar demasiado alto, eu acho que a gente tem que criar ambição, e um clube como a União Tomar tem que fazer passar aos jogadores que é um clube grande, mas tem que ser grande no nome, no passado, e depois lá dentro, no campo, na forma como quer e como tem essa ambição. É esse o meu grande objetivo, sempre foi esse desde que cheguei aqui, e é isso que eu quero que continue a acontecer. Depois, se a gente consegue ou não concretizar os objetivos, o futebol é um jogo apaixonante porque ninguém sabe como é que acaba. Por isso é que o futebol é o maior espetáculo do mundo. E nós aqui no Distrital ainda temos mais coisas anormais, como por exemplo nós estarmos a contar com determinados jogadores e eles não aparecerem aos treinos dois ou três treinos, portanto limita logo. Não só a mim, nas outras equipas, portanto há várias coisas que às vezes fazem ou podem fazer com que as coisas não corram tão linearmente como nós projetamos. Mas faz parte do jogo e nós temos que nos adaptar e tentar ao nosso melhor. Foi isso que
fizemos. Filipe, aproveitando os microfones da nossa rádio, sabes que em Tomar toda a gente está sempre à espera que a União Tomar faça um bom resultado, mas sobretudo para nós que somos uns privilegiados, temos acesso a ver os jogos ao contrário dos sócios, uma palavra para eles.
Eu, quando me apresentei este ano, pedi aos sócios que fossem muito ao campo e que nos apoiassem, que estivessem connosco. Infelizmente eles não puderam ir. Eu, para mim, apesar de ainda não me considerar muito velho, sou do tempo em que a União Tomar metia muita gente no estádio, que era um estádio com bancadas em toda a volta, com condições, e a força dos adeptos era muito forte. Eu lembro-me de miúdo de ser apanha-bolas e de estar por ali sentado com os pezinhos para o lado de fora e a polícia a mandar-me pôr os pés para dentro e a viver com uma emoção enorme. O União Tomar tem um peso muito maior do que as pessoas. Eu acho que o União Tomar está adormecido em alguns aspectos, muito preocupa também das condições que não temos tão boas como merecíamos e como os sócios principalmente mereciam, e a nossa cidade e todas as pessoas. E isso também leva às vezes ao afastamento dos sócios e daqueles adeptos que iam ver o jogo. O União Tomar não era só dos sócios, tinha adeptos que não eram sócios, mas que iam ver, que ficavam lá do outro lado. As condições não ajudam, os resultados eventualmente podem também não ter ajudado, mas somos uma equipa que lutamos e que dignificamos sempre a camisola, e foi isso que eu disse aos meus jogadores e que prometi aos sócios, é que os meus jogadores não podem sair de lá com as camisolas secas. E isso é para mim o fundamental. Quando cheguei neste clube com 9 anos, sempre me incutiram isso. Agora há que saber ganhar, perder e perceber que não somos os maiores nem os melhores quando ganhamos, e os piores quando empatamos ou perdemos. Faz parte do jogo, há que saber.
Confiança sobretudo no trabalho do Filipe Pinto e da sua equipa.
Completamente. Eu acho que fazemos um trabalho organizado, um trabalho ambicioso, exigente aos jogadores, e essa tem sido a maior dificuldade.
União Tomar, que está de parabéns também, não é, Filipe?
107 anos. Acho que esta vitória também é boa para comemorar o aniversário. E acima de tudo, acho que as pessoas estão a precisar novamente de alegrias e de viver as coisas e de conviver. Eu acho que o futebol é uma das coisas mais bonitas para se poder conviver, com respeito uns pelos outros, cada um defende os seus clubes e nós tentamos fazer o nosso melhor lá dentro e que as coisas aconteçam bem. É aquilo que a gente vai procurar continuar a fazer e esperar que a gente consiga colocar o União de Tomar onde ele merece.
Filipe Pinto, técnico do União de Tomar, equipa que subiu à condição ao segundo lugar. E por falar em União de Tomar, registo para a comemoração, foi no último dia 4 de maio, para a comemoração dos 107 anos de existência. Mais uma vez, perante o atual contexto pandémico, a comemoração do aniversário junto de sócios e adeptos não se pôde concretizar, mas com a promessa de que no futuro essa união que dá nome ao clube ficará reforçada. O Palmarés assim o diz. União do Tomar é o emblema do distrito de Santarém com mais notoriedade à escala nacional, tendo sido mesmo o início, ou melhor, o único, até aos dias de hoje, conseguiu competir numa primeira divisão nacional. Vamos recuperar a entrevista a Abel Bento, presidente do histórico Nabantino. A Aerts, precisamente, falou sobre este aniversário e não deixou de valorizar todos quantos contribuíram para este longo percurso. Abel Bento, que na altura já perspectivava este regresso da primeira divisão distrital.
Eu acho que hoje uma instituição do género da nossa fazer 107 anos é uma luta, ao fim e ao cabo, é o culminar de uma luta árdua ao longo dos mesmos 107 anos de todas as pessoas que passaram pelas direções do clube e também de todas as pessoas que ao longo dos anos ajudaram o clube, na maior parte delas de forma gratuita, porque sem eles, de certeza absoluta, que não tínhamos atingido um número tão grandioso como este. Aquilo que nós podemos fazer é, e olhando também para o trajeto desta direção e das direções anteriores desde 2007 para cá, foi quando pegámos no clube, foi realmente todo o trabalho hérculo que foi feito no sentido da recuperação integral do União de Tomar, tanto a nível financeiro como a nível de desportivo, mesmo em termos da sua dinâmica da formação, ou seja, quando entramos no clube, encontramos o clube praticamente moribundo, mesmo em risco de acabar, de fechar, com muitas dívidas. Muitas dívidas ao fisco e a bancos e, enfim, fornecedores, a tudo um pouco. E hoje, felizmente, podemos dizer que o União de Tomar é um clube completamente saneado financeiramente, é um clube estável, não tem dívidas, não tem qualquer tipo de dívidas. Temos pequenas contas correntes com os nossos fornecedores, oficinas, etc. Associação Polfa Tarém, enfim, com quem trabalha connosco, mas não temos dívidas. E é um clube que está preparado e está a entrar numa dinâmica de futuro, tanto em termos de organização como também em termos de desportivo, tanto a nível sénior como a nível da formação, e queremos que nos próximos anos, estou convencido que nos próximos 5 anos, o clube irá dar ainda um salto qualitativo, tanto em termos de organização como em termos desportivos, a fim de podermos atingir aquele sonho, chamemos-lhe assim, que é o regresso aos campeonatos nacionais, tanto na formação como nos séniores, porque eu acho que é o lugar do União de Tomar. Agora, a situação é bastante difícil, financeiramente a situação é difícil para todos, mas com o trabalho, com todo o trabalho que tem sido feito até aqui e também com aquele que já estamos a programar para o futuro, estamos convencidos que iremos conseguir atingir todos esses objetivos.
Para terminarmos, e no imediato, agora que estamos a sair do confinamento, o que é que vão ser os próximos tempos para a União?
A União agora irá retomar o campeonato agora no próximo domingo. Iremos jogar a Abrantes em termos de futebol sénior. Em termos de futebol de formação, já recomeçámos os treinos, portanto, os nossos jovens, praticamente, não todos ainda, mas quase todos já recomeçaram os treinos, portanto, é realmente muito empolgante ver toda a alegria dos nossos jovens no regresso aos treinos e também ao convívio entre todos, não é? Portanto, acho que isso é também muito importante. Aqui uma palavra também para todos os técnicos e para a nossa coordenação, que tudo fizeram e tudo têm feito para que, quando chegasse este momento, estar tudo preparado para esta retoma. E depois também dizer que o clube entendeu, a direção do clube entendeu também agora nesta retoma e também, enfim, se quisermos integrar também no próprio aniversário do clube, o clube decidiu, a direção do clube decidiu oferecer a todos os atletas da União de Tomar o novo equipamento de jogo que iremos utilizar nas próximas épocas. Portanto, o Nilton fez um grande esforço nesse capítulo, estamos a falar de cerca de 200 equipamentos, e nesta questão da retoma desportiva a nível do futebol, a direção do clube entendeu oferecer a todos os atletas um equipamento de jogo completo na retoma, também facilitando algumas situações da parte da parte dos pais dos nossos atletas, porque percebemos que a retoma também vem trazer muitas dificuldades, portanto compreendemos que haja pessoas que irão ter dificuldades porque, quer queiramos, quer não, os miúdos, uns cresceram, outros ganharam algum peso, e se calhar na maior parte deles os equipamentos já não lhes servem. Então, sendo assim, a direção entendeu fazer este esforço, que esperemos que todos os nossos atletas fiquem felizes por isso, porque, como eu disse, irão todos receber um equipamento oferecido pela direção do clube para que possam jogar agora nas próximas, já agora na retoma, mas também para as próximas épocas. Portanto, o clube tem feito um grande esforço também com a nossa coordenação, no sentido de como eu disse antes, de nos prepararmos para o futuro, e também queremos com esta oferta passar também uma mensagem aos pais dos nossos atletas que estamos cá e que podem contar connosco em todas as vertentes. O União de Mar irá também brevemente entrar em período eleitoral, portanto irá haver novas eleições, e esta direção na sua totalidade irá a votos, irá portanto propor-se a mais um mandato, esperando que os nossos sócios que nos continuem a apoiar como até aqui.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, que recorde se assinalou 107 anos de existência no último 4 de maio, a Hertz, na altura, então a entrevistar o atual presidente do emblema Nabantino, que aqui não se esqueceu do passado, elogiando todos aqueles que passaram e que contribuíram para este longo percurso do histórico Nabantino, que recorde se ao nível desportivo e falando no futebol sénior, ao fim e ao cabo, a modalidade rei deste panorama desportivo nacional. União do Tomar, dentro do distrito de Santarém, foi o único clube que conseguiu competir na primeira divisão nacional. Recordar então que esta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém irá só ser disputada até a final da primeira volta. São 15 jornadas. Há aqui então algumas equipas que já têm 12 jogos, ou seja, só têm que fazer mais 3, entre elas o União do Tomar, segundo classificado, 22 pontos. O Alcananense, que está no 6º lugar, tem 18. Também o Samora Correia, que é 8º e que tem 17 pontos. E o Riachense, ou melhor, e o Moçarriense, que ocupa a última posição com apenas 4 pontos conquistados, está com uma tarefa muito, mas muito complicada de escapar à despromoção. Ou seja, contas feitas, nesta altura, o Coruchense lidera com 30 pontos. Poderá já fazer a festa da subida na próxima jornada, dependendo, claro está, da conjugação de resultados. O Coruchense, que se conseguir vencer os 3 pontos e, objetivamente, vir os seus adversários mais diretos não o fazerem, irá então conseguir matematicamente assegurar já essa subida de divisão com a consequente conquista do primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Não deixa aqui também de ter contra si o facto de esta época ter sofrido este intervalo de 4 meses, que quase faz esquecer, quase, mas não faz, faz esquecer este percurso fantástico que o emblema do Sorraia realizou, e importa dizer que tanto assim é, caso o Coruchense vença na próxima jornada, consegue o melhor arranque, o seu melhor arranque dos últimos 20 anos. Sintomático. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Na quarta e última parte iremos olhar para outras modalidades. Fique connosco.
Desportivo. É
Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Tal como prometido, vamos olhar para outras modalidades que compõem então o panorama desportivo distrital. Olhando, antes de lá passar, mas olhando para já do futebol sénior para a formação, também aqui com boas notícias em torno da retoma. Vamos a um ponto de situação com Paulo Conte.
Pronto, são boas notícias. Regresso ao futebol de formação, não só no Campeonato Sub-21, como também o torneio nacional de vários escalões, sub-15, sub-17 e sub-19, já lá chegamos. Foi também a primeira jornada, mas este torneio criado pela Associação de Futebol Santarém foi uma forma de tentar lubrificar, portanto, a não formação, e criou-se este Campeonato Sub-21. Na minha perspectiva, acho que era um campeonato que devia continuar nos quadros da Associação de Futebol Santarém nas próximas épocas, porque é um campeonato que poderá eventualmente trazer algo de novo e algumas equipas que possam ter dificuldade em criar o escalão de júniores têm aqui uma boa oportunidade para ter júniores e ao mesmo tempo séniores. Pronto, neste momento, em relação à primeira jornada, eu sei que há algumas equipas que estão a jogar com o escalão de juvenis neste campeonato. Ainda é cedo para nós fazermos uma análise correta à realidade, porque isto foi muito tempo parado e neste momento só a partir de agora é que começa a ter a noção da realidade. Mas pronto, é um campeonato que vai durar até ao final do mês de junho e é um campeonato que, na minha perspectiva, é bem-vindo aos quadros da Associação de Futebol Santarém.
Em relação a outras novidades do futebol formação, sabemos que vai haver vários torneios e também o Presidente da Associação Futebol Santarém já referiu hoje aqui em direto isso mesmo. Vão já ser para a semana conhecidas os torneios e as equipas, porque as inscrições já terminaram. Paulo Conde, o que é que podes adiantar sobre isso?
Sim, Paulo, posso-te adiantar que, portanto, vai haver realmente o Campeonato de Júniores, o Campeonato de Juvenis. Quer dizer, campeonato não, vamos chamar de torneios. Torneio de juvenis, torneio de iniciados, infantis, sub-10 e sub-11. Portanto, vai haver jogos para estes atletas todos na vertente de torneio, não é campeonato, portanto, não há campeões, não há subidas nem descidas, é torneio. Foi o que a Associação de Futebol de Santarém designou. Entretanto, posso dizer, Paulo, que hoje num torneio de sub-15, as equipas do nosso distrito, o CAB, empatou com o Fátima, um igual. O Vilarense Peniche foi adiado devido à dificuldade que o Peniche tem na inscrição dos atletas. E o Futecar perdeu em casa com o Elvas, por 3-2. Por sua vez, no campeonato sub-17, a Académica de Santarém ganhou em casa, se eu não estou em erro, ao Lourdes, por 2-1. Portanto, boas notícias, porque o futebol jovem neste momento está muito, muito debilitado, porque perdeu-se muitos atletas da formação. Há muitos clubes que para a próxima época vão ter imensas dificuldades, porque houve uma grande existência de atletas a nível nacional. E isto vai demorar algum tempo a voltar à normalidade. Portanto, vamos aguardar que os clubes façam o seu trabalho, façam o seu trabalho bem, porque é importante recuperar miúdos que gostavam de jogar à bola e com esta situação toda acabou por perder e até alguns valores, alguns talentos, pode mesmo dizer assim.
Paulo Conte, aqui a olhar para o futebol de formação no distrito de Santarém. Agora sim, do futebol para outras modalidades, começamos com o atletismo, registro para análise a cargo de Paulo Saldanha, que centra atenções no quilómetro jovem.
Diz respeito ao atletismo, portanto, nós temos andado sempre em atividade, ao contrário de outras modalidades, pelo menos a nível distrital. Temos estado sempre com provas, com as limitações, é verdade, mas desta vez, e esta prova, já meteu os escalões mais jovens, que era falar, o que marca o regresso na totalidade do atletismo. Falaste no quilómetro jovem, campeonato regional de quilómetro jovem, foi a principal prova do celebrei o aniversário, uma vez que a nossa associação também fez no mês de abril anos, e até a prova de ontem chamava-se torneio aniversário com provas de preparação e o campeonato regional de quilómetro jovem. E começamos pelo quilómetro jovem. O quilómetro jovem é uma prova individual e coletiva que vai dos escalões de infantis a juvenis. E assim, começando pelos infantis femininos, a vencedora foi a Luísa Conde, do União de Tomar, com 3:31.65, e depois, em quarto lugar, também ficou outra atleta do União de Tomar, Bárbara Rosário, com 3:47.57. Depois, nos masculinos, mesmo escalão, o vencedor também foi do União de Tomar, Tomás Mendes, com 3:32.06, e em terceiro lugar, também um lugar no pódio, João Antunes, com 3:52.38. Dos iniciados femininos, a vencedora foi Daniela Inácio, da Juventude Almeçor, com 3:15.42, e na terceira posição ficou Margarida Pereira, do União de Mar, com 3:27.73. Nos iniciados, João Ferreira, da Zona Alta, foi o vencedor, com 2:47.67. Na quarta posição ficou Manuel Cruz, do União de Mar, com 3:01.49. Na sétima posição, Tiago Homem, com 3:11.57. Juvenis femininos, a vencedora foi Mariana Estevão, da Casa do Povo de Alcanena, com 3:31.41. Segunda posição para Leonor Toldo, do União de Tomar, 3:35.29. Terceira posição para Mariana Almeida, também do União de Tomar, com 3:39.103. Juvenis masculinos, portanto, a última prova do quilómetro jovem. O vencedor foi Miguel Mendes, do União de Tomar, com 2:39.31. E a segunda posição também foi um atleta do União de Tomar, Henrique Lopes, com 2:40.08. Por equipas, a grande vencedora foi União de Tomar, com 11:87.53, portanto foi a única equipa que conseguiu ter 6 atletas, que era o máximo, em competição. E a segunda posição foi a Casa do Povo de Alcanena, com 10:04.25, tem menos tempo que o União de Mar, mas menos um atleta. E a terceira posição para a Casa do Benfica de Abrantes, com 8:63.56. Paralelamente, houve provas de preparação. Começámos com os 200 metros femininos, onde foi a Teresa Abate, do Cartaz, com 26:19, e depois duas atletas de União de Tomar, na 7ª e 9ª posição, Maria João Alves, com 30:85, e Maria Jesus, com 32:65. No disco, para juvenis masculinos, o vencedor foi Tomás Gameiro, do GAF, com 35:09. No disco para Junas, o primeiro foi Rafael Pereira, da Juventude Almançor, 37:21. Na 6ª posição ficou Rodrigo Graça, do União de Tomar, com 20:95. Já no disco para séniores masculinos, o primeiro foi Manuel Dias, do União de Tomar, com 39:25. Na vara feminina, primeiro e segundo lugar para duas atletas do União de Tomar, ambas com a marca 2,70 m, mas venceu Carlota Gonçalves, e a segunda foi Lara Azevedo. 200 metros masculinos, o primeiro foi Leandro Matos, da Casa do Povo de Alcanena, com 24:15. Na segunda posição, Luís Vitoriano, do União de Tomar, com 24:16. E, em décimo lugar, Carlos Moreira, do União de Tomar, com 25:84. 400 metros barreiras femininas. A primeira foi Ana Catarina Carreiro, do Claque, do Entroncamento, com 71:58. E a segunda posição foi para Beatriz Guilherme, do União de Tomar, com 73:83. Triplo salto masculino. A vitória foi para Silva, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 13,07 m, e a segunda posição para Eduardo Oliveira, do União de Tomar, com 12,74 m. 400 metros barreiras, o primeiro foi Pedro Oliveira, do União de Tomar, com 70,12 m. Martelo feminino, em primeiro lugar para Mariana Severino, do Casa do Povo Pontela, com 28,11 m, e a segunda posição para Alexandre Aleixo, do União de Tomar, com 23,95. 300 metros barreiras para masculinos, primeiro e segundo lugar para União de Tomar, respectivamente para Ricardo Galvão, com 43,45, e Guilherme Pimpão, com 50,15. Martelo para juvenis femininos, vitória e patrocínio da Juventude Almançor, foi a grande vencedora, com 48,14 m. Em sétimo lugar ficou Carolina Félix, do União de Tomar, com 20,83. 300 metros barreiras juvenis femininos, mais primeiro lugar para a União de Tomar, através de Mariana Pereira, com 52,03, e lugar para Laura Azevedo, com 52,87. Depois voltámos às provas de 1000 metros, já extra quilómetro, campeonato de quilómetro jovem. Para júniores e veteranos femininos, os 1000 metros foram ganhos por Marta Pereira, do GAF, portanto, Fátima, 3,09,63, e no, na prova masculina, venceu o atleta do União Tomar Vasco Rosa com 2.36.08 e na quinta posição ficou o Tiago Nuno, também do União Tomar, com 2.46.02. O quilómetro terminou com provas para Benjamins. Benjamins femininos, a primeira foi Karina Marques do Fátima com 3.44.02. Segunda posição para Clara Franco do União Tomar com 3.48.07. E na sétima posição ficou Madalena Pereira, também do União Tomar, com 4.09.52. Já nos masculinos, o primeiro foi Rafael Inácio, da Juventude Almoçor, com 3.36.82. E na sétima posição, Salvador Gonçalves, do União Tomar, com 4.07.16. Décimo segundo lugar para Daniel Saldanha, do União Tomar, 4.22.18. Paulo, ainda ontem, dois atletas do União Tomar deslocaram-se à pista da Maia para participar no Gold Gala Fernanda Ribeiro. A atleta Margarida Mota foi a sexta classificada só que a altura com 1,55m. A prova que foi ganha pela atleta do Fátima, Ana Oliveira, que fez 1,74m. E também Gustavo Rodrigo foi quinto classificado no 10 metros barreiras com 15,56m. Uma prova que foi ganha por João Vítor Oliveira, do Benfica, com 14,7m. Para a semana, em Abrantes, temos o atleta completo regional, que, mais uma vez, vai ser mais uma jornada em que vai englobar os escalões de iniciados a juvenis.
Quem também está a retomar é o judo, com todos os cuidados associados à pandemia em curso. Vamos ao ponto de situação por Filipe Lopes, comentador da ERTS.
Estamos a retomar lentamente. O judo é considerado, como todos sabemos, de alto risco e, portanto, temos de ter muitos cuidados nesta retoma. Desde o dia 13 de maio, que segundo as normas já se pode fazer judo, já se pode fazer desportos de contacto, neste caso desportos de combate, e o grande parte dos clubes já estão a funcionar mediante as regras e os planos de contingência que tiveram que ser refeitos. E nisso a Associação de Santarém, a Associação de Judo de Santarém, conseguiu, já antes deste último confinamento e após o primeiro, criar um plano de um guia para que fossem criados planos de contingência específicos para o judo. Neste momento, a Associação de Judo de Santarém está a realizar um plano de retoma de atividades, incluindo todo o género de atividades, desde os estágios técnicos aos estágios de competição, às competições de vários níveis. Estamos a tentar criar aqui condições para que haja uma retoma em segurança e que possamos garantir alguma continuidade até chegarmos à dita normalidade. De destacar aqui que, perante este facto desta retoma, a Ação de Justiça de Santarém vai já realizar no próximo dia 15, ou seja, no próximo fim de semana, um estágio de âmbito técnico para treinadores e atletas. A circular ainda não saiu, portanto não posso adiantar muitos dados, mas ele vai ser realizado. A Federação Portuguesa de Judo continua com os seus estágios mais baseados para a equipa sénior e continua a fazer competições sénior, tal e qual como foi muito falado o Campeonato da Europa, que se realizou no Altice Arena no passado mês de Abril, onde se conseguiu muito bons resultados. E já lá podemos falar, até porque vamos falar um pouquinho à frente sobre a Patrícia Sampaio também. E a Federação vai realizar também no fim de semana de 22 e 23 de maio um estágio para as comissões de graduações, as comissões que fazem a avaliação da parte técnica. Também vai ser feito em Coimbra. E está programado já uma competição de escalões de formação, que é do escalão de cadetes, por parte da Federação Portuguesa de Judo, para o último fim de semana de maio, em Coimbra. Será a Taça Internacional da Federação Portuguesa de Judo. Em termos mais locais, em termos da Ação de Santarém, nas propostas que estão em cima da mesa para esta retoma, está-se a pensar em fazer estágios de judo mensais, com todas as regras de segurança, com testagem, em regime internato, para que possamos garantir que os atletas possam voltar à sua forma técnica e competitiva em segurança. E também uma forma de colaborar com os clubes, que muitos deles estão parados há imenso tempo, atletas também estão parados, alguns fizeram treinos durante o confinamento, treinos online, treinos mais à base da preparação física. Então estamos aqui a tentar de uma forma ou de outra, conseguir chegar ao nível técnico para enfrentarmos o segundo semestre de 2021 de uma forma mais tranquila.
Em relação aos atletas, neste caso, aos que têm tido mais destaque, claro que a Patrícia Sampaio já regressou da sua lesão, mas entretanto contraiu outra. Nesta altura, Filipe, como é que está a Patrícia em termos físicos e também a sua participação para os Jogos Olímpicos?
Bem, eu penso, neste momento, se a qualificação terminasse, a Patrícia estava mais do que apurada. A única questão que se prende com o fator da Patrícia é se ela poderá ser ou não cabeça de série no sorteio do torneio olímpico. Esse é que era o grande objetivo e a participação da Patrícia no Campeonato da Europa era muito isso. Azar, ela entrou muito bem no campeonato, fez um primeiro combate muito bom, depois teve um segundo combate muito forte e a lesão apareceu na perna contrária àquela que tinha lesionado em outubro ou novembro de 2020. Não é uma lesão, ou não foi uma lesão muito preocupante como foi a anterior. Foi apenas uma pequena ruptura muscular. Neste momento ela está a recuperar e provavelmente vai ter que recuperar bem. Isso é ponto assente. E pensamos ter uma Patrícia ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos. Provavelmente não irá fazer o Campeonato do Mundo. Foi uma coisa que estava em cima da mesa ela fazer o Campeonato do Mundo agora já em junho. Porque incrível que pareça o judo, o calendário com a pandemia ficou muito denso. Vamos ter Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo e Jogos Olímpicos, coisa inédita. Normalmente no ano dos Jogos Olímpicos não há Campeonato do Mundo, este ano temos, porque como era para ser Campeonato do Mundo dois em dois anos, calhou os Jogos Olímpicos serem adiados para 2022, então ficou tudo muito denso. Portanto, temos ali Campeonato do Mundo em junho e Jogos Olímpicos logo no início de julho, portanto, é uma maratona. Provavelmente ela estará a preparar-se exclusivamente apenas para os Jogos Olímpicos.
Em relação aos restantes atletas que têm inspirações não só distritais, mas também nacionais, estou-me a lembrar, por exemplo, do Bruno Barros.
O Bruno está na fase final de recuperação da intervenção cirúrgica ao menisco do joelho direito. Já está a treinar, está a fazer fisioterapia, já está a treinar ainda numa versão muito física, não está ainda a treinar ainda judo, porque ainda não tem a alta médica para poder treinar judo em condições, pelo menos normal. Está a fazer já trabalho específico, sim. Esperamos que até o fim do mês de maio possa estar já com alta médica para treinar livremente judo. Claro que está prevista uma primeira competição para o Bruno Barros ser a Taça da Europa de Júniores em Coimbra, 3 e 4 de julho, onde estamos a fazer os possíveis para que ele esteja minimamente bem para tentar um bom resultado e garantir já os mínimos para o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo, que se realizam entre setembro e outubro. É isso que está a trabalhar. E esperamos, mas interessa também todos aqueles que estão parados e que estamos muito preocupados para que eles possam regressar e possam também aspirar a ter outros resultados e queremos que isso aconteça. Agora esperamos é que não confinar mais e podemos trabalhar já melhor e sem qualquer tipo de constrangimento.
E agora vamos falar de pádel, modalidade que está em franco crescimento e a tomar não foge à regra, registo para a inauguração de 3 campos desta modalidade, precisamente situados nos pavilhões da localidade de Val Cabrito, junto à Estrada Nacional 110, no investimento a rondar os 100 mil euros a cargo da Tomar Pádel. Vamos agora ouvir um dos promotores, Luís Filipe Brito, que explicou as bases deste investimento.
Isto foi uma ideia entre 3 amigos, eu, o Pedro e o Zé, e foi complicado ao princípio, nós já tivemos várias peripécias, mas conseguimos andar com isto para a frente e temos isto concluído agora. A nossa primeira ideia e grande ideia é dinamizar o desporto em Tomar, é uma nossa cidade e é aqui que crescemos e nascemos, e queremos dinamizar aqui o desporto, vamos ter torneios, isto vai ser aqui bastante ativo, vamos ter mixes todo fim de semana, torneios, e a ideia Temos aqui também o nosso diretor técnico que nos vai apoiar nisso também e gostava de vos agradecer a todos o vosso apoio.
E assim, com o pádel, fechamos esta primeira edição de Hertz Desportivo, primeira edição tendo em consideração a retoma desportiva, entenda-se, 4 meses depois. Esperemos que desta seja mesmo para valer e acreditamos que assim será. Pelo menos os números associados ao contexto pandémico assim o dizem. Fique bem, tenha muita saúde. Voltaremos na próxima semana.
Desportivo. Desportivo.